Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez.
É nóis.
E aí, Gu?
E aí, Agão? Tudo em ordem, mano?
Tudo em ordem. Sejam bem-vindos a mais um IGCast. Tudo em ordem, galera. Gu, antes de começar, aquilo que a gente tava acabando de discutir agora, né? A gente tava falando de saúde óssea e treino, né? Que é um tema que a gente não vê.
Sim.
Comumente,
comentar,
assim.
Comentar, né?
Comentar é difícil. Só que só por cima, só a gente vai trazer isso num podcast completo, mas... As pessoas, elas pensam que quanto mais impacto você der no corpo, é pior pro osso. E é o contrário, cara. Tava vendo vários estudos, a gente fez um trabalho com 10 estudos que mostra que é o contrário. Que exercícios, o que melhor desenvolveu essa massa óssea, vamos falar assim, né? Melhorou a parte óssea, foi a musculação. Que não tem um impacto direto, mas que ela, junto com exercício de salto, por exemplo, ficou melhor ainda. Então a gente pensa, ah, vai machucar a criança... Ou vai machucar o idoso se ele tiver osteoporose. Depende do grau da osteoporose, né? Entendeu? Então, o impacto é que faz o osso, vamos falar, quebrar, num português claro, assim. E aí, essa reconstrução vai deixar ele mais forte. Né? Então, é só trazer esse adendo aí pra gente estar começando a falar. Mas o assunto hoje não tem nada a ver. Do que a gente vai falar hoje? Foi só pra... Porque era um assunto da hora que eu queria falar mesmo. E se você tem problemas ósseos, treine.
Isso aí, isso aí. É igual como você diz, né? Próximo capítulo, episódio, a gente fala sobre isso.
Combinado.
Hoje a gente vai falar sobre máquinas e peso livre. Qual que é melhor, se tem melhor, se não tem, os dois juntos.
Vamos falar os tipos também, né?
De máquina. Isso.
Tipo de tudo. Vamos lá, então. Escolhe aí qual você quer falar, começar falando.
Cara, ó, eu trouxe dois estudos aqui, que eu acho bem legal, né? Que um é sobre pesos livres versus máquina e questão de gasto calórico. Qual não, gasta é mais? É bem, né? A pessoa pergunta, né? De
realmente.
Qual gasta mais? Quer emagrecer? Qual devo
olha,
fazer?
Eu não sei o que você vai falar do estudo. Eu vou por total, assim, né? Percepção minha. Eu acredito que seja de peso livre. O resultado.
É.
É?
Eu já tinha essa opinião também, por alguns bem antigos, alguns estudos antigos que tinha visto, mas igual aqui, ó, confirmando, em relação a gasto calórico, tem sido observado que exercícios com pesos livres... Tem um aumento desse gasto calórico, bem interessante, né? Fora outros benefícios, que é...
Com certeza.
É unidade motora, né? Contração, melhor da coordenação, de infra e intramuscular, estabilidade articular, mobilidade, maior estabilidade de hormônio anabólicos.
Caraca.
Pesos livres, pesos livres. E aumento do gasto calórico, né? Aí, ó, maior desenvolvimento de força, potência...
Ah, com certeza.
E resistência.
Ah, mas se a gente parar pra pensar, é meio assim, né? É meio lógico, é complexo falar isso. É meio lógico. Mas se a gente tem que colocar, por exemplo, né? No peso livre, só da estabilização ela já vai causar um gasto calórico maior. Por isso que eu não optei pela máquina, né? Quando eu pensei, né? Tive essa opinião. Pô, a máquina ela te fecha, né?
Sim.
Adiantando aqui, ela te fecha dentro de um mundo, vamos falar assim, né? E o peso livre não.
É, só imaginar um agachamento hack e um agachamento livre.
Totalmente diferente.
Ou uma remada curvada, uma remada sentada.
Se direciona melhor, né? Mas a gente vai citar isso mais pra frente ainda. Mas...
Sim.
Mas vamos lá, continuando sobre peso livre, o que, que você acha dele?
Ah, eu sou muito fã, Iago. Eu sou meio... Eu gosto do básico e eu acho que o básico vem do peso livre, né? Igual...
Então você acha que ele é melhor? Vou já mandar essa pergunta.
Sim, sim. Mas eu acho que máquina complementa.
Tá.
Eu não descartaria a máquina. Falando, ah, máquina é ruim. Não, nunca treino com máquina. Não sou desse jeito, né?
Sim.
Eu acho que máquina complementa muito no treinamento. Mas eu acho que o treino com pesos livres, em questão, né, de... Eu penso em saúde, né, igual como foi citado aqui, de equilíbrio, estabilidade, circular, questão de força, potência... Então, querendo ou não, desenvolve mais, né? Todos comprovam isso. Então, eu gosto muito. Como eu cheguei aqui na sua casa, academia, né? E comentei que meu treino hoje foi um terra, barra fixa
e
flexão. Tipo, então,
pô,
tudo
o básico,
meio que peso corporal,
básico.
O básico do básico. É que foi hoje, questão de tempo, talvez.
Sim.
Mas eu sempre, falar que eu não faço máquina, eu tô mentindo. Mas eu sempre opto por esse tipo de treinamento.
É, eu gosto bastante. Eu acho que o peso livre é o melhor. As pessoas, o problema é isso, né? Normalmente quando as pessoas vão começar a treinar, elas são colocadas nas máquinas. Porque mais uma vez eu falo, né, é mais fácil a execução da máquina. Você tá dentro do padrão biomecânico que ela vai te colocar. Mas é mais fácil pro professor de sala passar isso, né?
Também.
Principalmente uma pessoa que tá iniciando, ela não sabe os movimentos e ela precisa, entre aspas, ter esse cansaço, né? Vamos falar assim, né? Sair dali com algum... sentindo alguma coisa.
Sim.
Então, se ele coloca ela para fazer um supino e ela não sabe fazer um supino, com halteres, por exemplo, essa pessoa, ela vai acabar no outro dia sentindo uma dor, porque ela, né, pode ser uma dor articular, porque não estava preparada a articulação. Sei lá, a pessoa pode não ter conseguido executar com uma carga legal.
Sim.
Porque ela não sabia fazer.
Não, até questão de lesão, né? De se machucar,
sim,
né? Porque como não tem coordenação, não tem estabilidade, a pessoa faz de qualquer jeito ali, levando em consideração o exemplo do supino, com o halter, que ela joga o halter pro lado, o ombro, a articulação do ombro,
exato,
ali, que no geral pode machucar, né?
Ou tenta colocar amplitude muito, muito maior,
não tem
necessário,
essa consciência, né?
Exatamente, então, assim... Mas, na minha opinião, as pessoas, elas deveriam sempre começar por peso livre. Se tiver a oportunidade de, poxa, primeira vez, experiência minha na academia, sempre peso livre. Não sempre, mas opte por não deixá-los de lado.
É,
né?
Eu sempre penso em um por um, né? Então, uma,
sim,
máquina, um peso livre, tipo assim, lógico.
Isso.
Depende da complexidade do exercício, né? Colocar um stiff, não, mano, ainda não, calma, né? Depende do...
Exato.
Mas ali, optar ali por máquinas e...
Começar com agachamento, né? Sentar no banco,
isso,
não abandonar.
Já é um ótimo exercício com livre, né? Com um exercício livre, né? O peso livre. Igual falou, né? Fazer uma elevação lateral para ter uma coordenação.
Exatamente.
Então é coisas que...
E outra, eu acho que o próprio peso livre, ele se assemelha mais com movimentos do cotidiano.
Sim, total.
Entendeu? Do que, por exemplo, as máquinas, né? As máquinas, elas, algumas até que sim, mas, por exemplo, vou dar um exemplo comparando uma máquina com um livre, que seria a extensora de um agachamento. Pô, você não fica chutando sentado no seu dia a dia, mas você senta e levanta muitas vezes durante o dia. Mas assim, isso não significa que a extensora é pior.
Sim.
Entendeu? Depende ali do ponto de vista. Eu acho que a pessoa tem que nem você falou, se complementa. Mas, eu ainda acho que assim, ó, nos pesos livres, a gente consegue fazer o corpo todo. Como terra, como stiff, como sumô terra, agacho, supino. Então, são exercícios que, pelo gasto calórico também, aí se mostram ser maior. Porque ele tá pegando maior musculatura, né? Então, ele tá ativando maior musculatura, né? Mais quantidade muscular. Claramente, a gente também vê nos estudos mostrando da parte motora, né? Do quanto que desenvolve a unidade motora a partir de movimentos livres. E é por isso também que eu acho que ela deve ser incentivada desde o começo. Deve ser, não pode ser deixada de lado. Ah, mas vejo muita gente se machucando no supino. Eu acho que quem nunca treinou tem que fazer supino. Tem que aprender a fazer. Tem que aprender a fazer tudo, essa é a minha opinião. Mas você não pode deixar de lado o basismo.
Sim.
Então, é aquilo que o nome já fala, basismo, é a base. Da base você vai construir um castelo. E aí dentro desse castelo vão ter tijolos de máquina, tijolos de plate, né? Depois a gente vai falar que é plate também. Mas, cara, eu vou ser sincero, eu acho que eu gosto muito de máquina. Eu gosto muito de máquina, porque a gente vê hoje cada vez mais os exercícios livres sendo deixados de lado. Vou falar mais em atleta, né? Vamos pensar assim, em atleta. Que eles são meio deixados de lado, por quê? Porque é sempre treinos muito pesados.
Sim, eu ia comentar isso agora. Eu vejo máquinas muito pensando em atleta e fisiculturismo, né? Que é detalhes, né?
É
literalmente desenhar o corpo no que se precisa. E máquina tá aí pra isso. Quer dizer, vamos colocar remada. Tanto de variedade que tem de remada hoje em máquina,
exatamente,
maquinário é incrível.
Exatamente.
Comparado com livre, que seria livre. Uma remada curvada, mudando o tipo de pegada, supinada, pronada, neutra, uma remada cavalinho, uma remada para halter.
Sem falar que você não consegue fazer puxada livre.
Entendeu? Então então fica muito fechadinho, né?
Exatamente.
Agora a máquina eu vejo para esse sentido, eu acho muito bom, realmente, para esse esporte assim, sensacional. Agora pensar, só complementando,
claro.
Agora vamos pensar num esporte, imaginar o futebol, que é onde a gente tá mais dentro também, né, para acompanhar. Aí já vai mais pra parte livre.
Com certeza. Porque eles precisam da estabilidade.
Precisa, porque o futebol, a questão no jogo, né? É muita variável, cara. Muita variável. Variável de gramado, de tempo, tem trombada, tem saltos, tem tiro. Então aí máquina não vai te proporcionar o tanto que um treinamento com peso livre faria bom pra esse atleta, né?
Com certeza. Quando a gente fala atleta, eu sempre lembro de uma vez que o Leandro Twin falou, né? Ah, atleta é qualquer pessoa, né? Atleta de fisiculturismo, ele fala que é qualquer pessoa que fisiculturismo, né? Você é um fisiculturista se você olha no espelho e quer melhorar qualquer parte do seu corpo. Independente de como você seja, em que nível você esteja. Eu defendo isso, eu acredito que é verdade, realmente. Porque tem pessoas que, aquelas pessoas que treinam todos os dias, elas se alimentam bem, não deixam de ser atletas, sim, elas só não competem.
É, leva a vida, né?
Como uma.
Lifestyle lá, né?
Exatamente. Então a gente vê muitas pessoas assim, muitas pessoas que fazem mais atleta do que os atletas.
Sim, não, se parar pra pensar, tem muito mais pessoa assim do que atleta, né?
Ou
do subir, o ato de subir. Gosta muito de tudo aquilo lá, só que não, subir não me atrai. Então, mas a vida dele é treinar, comer, né? Tudo bonitinho, certinho.
Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, né? Óbvio que ela é musa fitness, mas é a Graciane. A Graciane nunca subiu o palco.
Sim.
Mas ela tem um shape melhor do que
muita gente.
Do que quase a maioria das atletas, em real. Então, cara, em questão de, vamos falar, peso livre, vou agora colocar pra galera entender melhor a diferença. A gente tem algumas vertentes, né, dentro do treinamento, que é peso livre, que é o que a gente vem comentando, que são as máquinas. Essas máquinas, elas podem acontecer de duas maneiras. Elas podem ser por cabos ou elas podem ser por plates. Plates é anilha. Então, aquelas máquinas articuladas onde você coloca anilha e faz o movimento. E ainda tem os cabos livre, que é o cross. Né? Então, a gente tem essas quatro vertentes de treinamento. Ah, qual é melhor, qual é pior? Assim, a gente falou que tem uma tendência sempre ao exercício livre, realmente. Porque é aquilo que vai te ensinar a fazer o restante. Então, realmente, ele talvez não seja o melhor, mas ele seja o principal, vamos falar assim.
O dominante, né?
O dominante, exatamente. A gente não pode deixar ele de lado, que a pessoa sempre vai estar incompleta na parte de unidade motor, enfim. Aí eu vejo, por exemplo, os cabos, né? Os cabos do cross, vamos falar, cabo livre. Eu acho que é muito da hora.
Nossa.
É muito da hora, não só por ser bom treinar, porque eu gosto de treinar em cabo, mas eu acho que é muito importante pela constância de vetores.
Sim, né? E quantidade de movimento que você consegue realizar nele, né?
É, porque, por exemplo, se a gente pensa para fazer tríceps livre, a gente pensa em coice, a gente pensa em testa, pensa em francês. Mas só que quando você vai pro cabo, você aumenta bastante o leque, entendeu? Então é isso que a gente vem falando. Isso mostra, por exemplo, que um complementa o outro.
Sim, é igual como você falou, né? Vertente de força, né? Peso livre sempre vai ter um ponto que vai estar leve, né? Um ponto ali que não tem um...
Que o torque acaba.
É, que não tem tanta gravidade e tudo mais. Agora no cabo não. Você consegue manter a tensão literalmente no começo ou no fim do movimento.
E a gente sabe que o petrofila, um dos pontos principais é tempo sob tensão muscular. Então o cabo ele é muito importante na hipertrofia. Cara, você não tem um ponto, que nem você acabou de falar, não existe um ponto de descanso. O torque é contínuo, seja lá na parte excêntrica quanto na parte concêntrica. Coisas que você também falou que não acontecem, né, nos movimentos livres. A pessoa fala, ah, mas como assim não acontece? Vamos supor, né, quando a gente está fazendo um supino, na hora que a gente está lá em cima, aquele peso que está na sua mão, ele está sobre seu osso, ele não está mais sobre seu músculo.
Sim.
Então aquela é um ponto de descanso.
É, questão, né? Ela tá no punho, cotovelo, ombro.
Exatamente.
Né? Agora quando você tá descendo lá embaixo, aí chamou.
Ou quando você está saindo de baixo.
Isso.
Por isso que a maioria das pessoas pedem para você não ir até o final do movimento, estendendo completamente o braço, e, né, fazer esse movimento um pouco mais infinito, né? Que
sim,
não tenha final. Para que você tente colocar isso na
atenção,
tirar esse fim de torque aí no movimento.
Então, isso
é interessante. Aí a gente vai pro plate e máquinas de cabo. Máquinas de cabo, para a pessoa entender, extensora, flexora, alguns supinos,
sim,
a maioria dos leg 180. Então esses são máquinas de cabo, né? E aí é que entra a evolução que teve, né, na história da musculação. Eu acho que ela é a... Esse tipo de máquina é a maior evolução que as academias já tiveram. Que é você colocar a pessoa dentro de um padrão movimento perfeito, que ela foi criada para isso.
Tem uma máquina, né?
Com um cabo que vai colocar constância.
O tempo todo.
O tempo todo. Então você vai estar fazendo o movimento correto por todo o tempo. entendeu? E a gente tem o plate, né? O plate são as máquinas também, só que elas são colocadas anilhas, né? E aí elas também, elas tentam evitar a partir da biomecânica o fim do torque, mas a gente vê algumas máquinas ainda que tem isso e ela fica mais propensa ao roubo, né? Porque vão existir momentos onde ou na concêntrica ou na excêntrica a pessoa jogue, né? Ou ela solte, ou a máquina num ponto ela vai ter, né, a ação da gravidade vai atuar nela de uma maneira pior, melhor.
Sim.
Então, cara, eu acho que todos têm que ser feitos.
Não, todos. Tipo, igual você falou, né? Estudos mostram várias coisas, só que como tem um estudo aqui, ó, que eu vou até ler aqui o que...
Fica à vontade.
Que eles comentam, que eu acho bacana, né? Que eles falam assim, ó. Que tem estudos que mostram uma pequena diferença. Aí fala assim, pensando nisso, cabe ao profissional selecionar um mix entre as duas opções. Então... É, é tipo assim, para trazer o melhor resultado para o aluno em questão de hipertrofia. E eu acho que é isso que é legal, né? E é isso que a gente tentou trazer hoje aqui. Tipo, de realmente mostrar que são necessários dois. Questão de gasto calórico, sim, questão, né, de coordenação e tudo mais, tem uma leve vantagem do que máquinas, né? Que seria os pesos livres.
Sim.
Mas só que máquinas tem um resultado muito bacana, porque... Como o Iago disse, vamos pensar em peso livre. Você não consegue treinar, tipo, separar realmente em divisão muscular, assim, um treino a semana inteira com peso livre.
É,
sem
difícil.
Você pensar em full body, né? Pensar no corpo todo.
Cara, você faz um terra bem feito, no dia você tá com o corpo inteiro doendo. Esse é o... Para atletas, digo, profissionais ou não, fica surreal.
Sim.
Entendeu? Você vai ter uma dor cardíaca muito grande.
Do corpo inteiro, né?
Do corpo inteiro. Então é por isso que as pessoas estão optando mais pelas máquinas, porque se ela tá treinando o peito, ela vai sentir só o peito.
Sim.
Não vai sentir o ombro junto, né? Então ela acaba optando por isso, que fala, pô, vou esmagar o peito, no outro dia eu já vou conseguir até treinar o ombro, entendeu? É por isso que elas vêm optando por isso. Tá certo? Não sei, depende, né? Sempre depende.
Sempre depende.
Sempre depende, não existe certo e errado. A gente já sempre fala isso em quase todos,
sim,
os episódios.
Ainda mais na nossa área, né?
É, exatamente. Então eu já vi muita gente falando, não, treine apenas com pesos livres. Não, cara, por quê? Sabe, a gente vê, por exemplo, algumas academias abrindo partes ou até inteiras de só peso livre. Tá errado? Não. Se a pessoa gostar de fazer daquela maneira, sensacional, faça mesmo. Ah, vou fazer só supino, agacho, barra, flexão, tudo que der possível com peso livre. Ele tá errado? Claro que não. Tá ótimo, se a pessoa gostar de fazer assim.
Show de bola.
A gente não costuma ver só máquina. A gente não costuma ver só máquina, mas possivelmente acredito que no futuro aconteça. Academias de só máquina, entendeu? E por aí vai. A gente pode ver também uma que é muito famosa, que é o CrossFit, no qual é só livre, né? A gente não vê nenhum cabo lá. Então, mais uma vez, a gente mostra que as pessoas estão gostando muito da modalidade de pesos livres, até mais do que os cabos. Não sei se mais, porque a gente vê uma difusão muito grande do cross, de academias onde só tem peso livre, mas a gente ainda também vê um grande número de academias com aparelhos, né?
Então... Sim, e outra, né, tem máquinas hoje que, em questão disso, né, igual você tá falando de peso livre, né, tá falando de peso livre de máquina, mas você vê máquinas hoje criadas ali, né, com uma, tudo pensado para realizar um terra.
Sim.
Tipo, então, tipo assim, não é a barra. Uma máquina que realiza o movimento do terra. Então eu vejo como maior segurança. Eu vou fazer aquela barra hexagonal?
Ah, sim.
Hexagonal,
sim,
né? Tipo, falando, mas qual a diferença? Cara, é total.
Muito.
Total, você, porque o terra está na sua frente. Então a lombar, querendo ou não, ela chama um pouquinho mais, né? O terra convencional. Agora o terra, aquela barra, você vai sair daqui do lado.
Peso distribui, frente e trás.
Então já fica muito mais confortável e muito mais seguro. Você consegue distribuir as forças. Então já tá. Mostra que estudam, né? Que tem muitos profissionais estudando, criando barras, máquinas que auxilia muito nessa.
E cara, a tecnologia existe para ajudar. Então eu já vi agachos que eles são automáticos, no qual a pessoa só faz a excêntrica, ou seja, ela só faz a descida. A pessoa desce devagar com o peso da barra, mas na hora de subir a máquina sobe para ela.
Aí, ó.
Entendeu? A máquina, ela pega e sobe. Sim. De novo. Ela vai abaixar, solta, né? A máquina vai descendo. É. Aí você vai agachando. Aí ela sobe pra você, entendeu? Ela faz a concêntrica pra você. Então olha que insanidade que tá virando.
É.
Hoje é impossível, né? A gente pensa, ah, nossa, que máquina maluca. Mas daqui a alguns anos isso vai aparecer.
Sim, vai acontecer. E depende o que, pra que é aquele treinamento. Pô, sensacional.
Exatamente.
Sensacional.
E se você parar pra pensar também, é isso que a gente tá falando de hoje, complementa aquele dos elásticos, né? Daquele episódio que a gente fala dos elásticos, ou dos acessórios também. Porque cada acessório, ele também influencia até em qual aparelho você vai. Né? A gente vê mais comumente ser menos usados acessórios em máquinas.
Sim.
No máximo, você vai usar ali o strap para fazer um exercício de costa, mas também não é usual, porque a pega, né, dos aparelhos, ela costuma ser mais confortável do que os pesos livres. Mas a gente não vê tantas joelheiras, é mais difícil ver joelheiras em... Vê também, mas assim, não é tão comum. A gente vê muito mais pessoas agachando com joelheira do que, por exemplo, até mesmo um rack.
Sim.
Né? Depende, óbvio, né? Existem pessoas que precisam das duas. Isso a gente já comentou sobre. Agora, quais máquinas são as melhores? Na sua opinião.
Vixe.
Se tivesse que escolher uma só. Só uma máquina. Fala, eu preciso com essa máquina que eu quero.
Um crossover.
Tá. Excelente. E agora, se você não pudesse ter o cross?
Outra máquina?
É.
Outra máquina, se não pudesse ter o crossover?
Sem ser peso livre, ok? Máquina sem cross. Porque cross vamos colocar como cabo. Então vamos colocar máquina, seja ela de plate ou seja ela de cabo. Mas não sendo cross.
Ah, eu iria para um leg 45, 180.
Excelente. Eu iria na extensora e flexora. Assim, eu acho fantástico o leg 45. Acho fantástico mesmo. Pô, você tá fazendo agacho. É como se você estivesse fazendo, sim, um agachamento. Sim. Então é muito importante. Mas eu acho que a gente consegue fazer o mesmo movimento no chão.
Livre.
Entendeu? E a flexora e a extensora não. É mais difícil você fazer o movimento sentado dela. Tudo bem, ah, você pode colocar um elástico, né, lá atrás, preso no halter e fazer a extensora.
O movimento.
Mas com a intensidade que a extensora e a flexora te coloca, não tem. E eu vejo que no restante você consegue fazer o máximo. Pô, você pode fazer supino, você pode fazer...
Tem variedade, você fala, né?
Exato. Aí a gente vê puxadas máquinas são importantes também. Então uma puxada articulada também fica aí entre extensora, flexora e a puxada. Porque são movimentos que a gente não consegue fazer no livre, sabe? Então eu iria por esse lado. Mas não que isso signifique alguma coisa. E agora, qual é pra você o melhor exercício livre?
Pode colocar dois?
Pode. Mas algum vai ser melhor.
Agachamento e terra, mais terra.
Mais terra. Eu acredito que seja o terra também. O terra é mais completo. Né?
Mais completo. E é igual a Meta comentou, e eu acho que é muito funcional. Porque eu imagino você pegando sacolas do chão. Ou pegar uma...
Qualquer coisa,
um
cara.
Piso do chão.
É.
Querendo ou não, é um terra. Você imaginar ali...
E outra, ele é tão completo que ele pode ser colocado de perna ou de costa. Dependendo de como você executa. Ou de como você pensa ele.
Sim.
Então, cara...
Forma de consciência, né?
É o único. Você vai fazer supino para as costas? Não vai fazer supino para as costas. Entendeu? Você vai fazer agachamento para a costa? Não vai fazer agachamento para as costas. Então, terra é o único que você consegue fazer isso. Então, esse que é interessante. Eu gosto muito de terra sumô também. Terra sumô é interessante. É interessante para pegar mais, né? A glúteo, nessa parte de glúteo. Mas, mesmo assim, eu acho que o terra convencional, mesmo em posição de agacho,
é o
primeiro.
Também sou fã. E o agachamento também eu acho muito sensacional, cara.
Ah, é o que a pessoa mais faz, né? Que ele recomendou.
Então, eu vou... Você para na verdade, né? Você para pra pensar quantas vezes você sente e levanta.
Nossa! Com certeza.
Vou contar amanhã quantas vezes eu faço isso.
Nossa, eu garanto que vai ser mais de 100, mais de 200.
Vou tentar.
Mas toda vez você abaixar e levantar.
Abaixar, qualquer coisa.
Baixou, opa, um.
Opa, um. Sentando no sofá, dois. É isso aí, vamos
Não,
ver.
E no próximo episódio nós vamos trazer essa informação.
Vou contar.
A gente vai trazer essa informação pra vocês no próximo podcast. Quantas vezes a gente levanta. Façam vocês isso também. Levantem e contem quantas vezes vocês sentam e levantam. Cara, deve ser muitas vezes.
Muitas vezes.
Muitas vezes. A gente incontáveis. A gente nem percebe.
Sim.
Isso que é da hora. Isso que é da hora. E aí, a gente chega numa lesão e as pessoas, a primeira coisa que falam é: para de agachar. Não, pô. Você vai ter que fazer isso o dia inteiro.
Sim.
Como é que você vai parar de agachar?
Ah, eu lembro quando você chegou pra mim. Nossa, eu nunca vou esquecer da minha vida. Logo, não posso agachar.
Não. Eu falei assim, né? O médico falou que eu não posso agachar. O que que você acha? Eu falei. Aí você deu risada.
Deu risada, cara. Falei, ô louco, então você nunca vai aceitar no vaso nem no
seu. É, exatamente.
Desculpa.
Exatamente isso que você falou.
Mas. Não, é.
E eu, óbvio, eu tava com medo também.
Sim,
cara,
não,
porque, pô,
cria, né?
O médico, a gente pensa, né? Pô, o médico virou pra mim e falou: ô, Iago, você não pode mais abaixar, você tá com o joelho e tal, beleza, comprometido, vamos ter que fazer uma cirurgia. Pô, eu vou. E eu tava com dor. Então eu chegar pra você, pô, medo,
sim,
né?
Não,
pô,
com certeza.
O cara falou que eu não vou agachar mais. Eu falei, ah.
Mas é assim mesmo, tipo assim, não foi só de ser de aluno, não. Teve outros já que já chegou do mesmo jeito, falou: não posso, não consigo. E aí você ensina uma premissa assim, de como ela levantar, aonde colocar a força, sabe? Aí falou: oh, verdade, realmente. Igual vou dar até um exemplo que eu até vou falar o nome, né? Só o primeiro nome. Eu tive um aluno, João, teve um problema ali do lombar ali, tem até uma. Até grave, sim.
Uhum.
E ele sentia muita dor no ato de ele levantar. Então
certo.
Ele trabalha sentado e ia pegar um copo d'água, sentia a linha lombar. Tava na casa dele, ia levantar, sentia a lombar. Falou, pô, não sei o que eu faço mais. Eu lembro até hoje, eu cheguei na academia com ele, peguei um banco, falei, João, senta aí. Falei, levanta agora. Doeu? Falei, doeu. Falei, mas coloca força aqui, ó. Imagina você vai empurrar o chão. Falei pra ele, imagina você vai empurrar o chão com o seu calcanhar, e você vai levantar, vai colocar a força na perna, não fazer a flexão e a extensão de tronco, né? Ele, pum, foi a primeira, falei, rapaz, eu falei, doeu? Não, agora foi melhor já, hein?
Ah lá, tá vendo?
Ele ficou, foi melhor, falei, senta de novo, faz de novo. Não senti nada, ele falou. Aí ele falou, não, vou começar a levantar assim. E,
pra você
e aí foi
o que é o padrão do movimento.
Algo simples, né, pra, depende da visão, e ele falou, não, é realmente. Mas igual falou, é um padrão do movimento, né? Ele tava pensando em fazer a flexão de tronco e depois ele fazia a extensão.
Sim.
Aí a lombar dele. E não fazia força na perna, era questão de pêndulo, né? Jogar o corpo pra frente, aí levantava. Tipo, meio que.
E as pessoas acham que isso é uma babaquice.
Sim.
Mas só que uma pessoa grande, né? O que é o musculação faixa preta que tava treinando os atletas lá.
Sim.
Ele trouxe essa concepção de quase todos os exercícios fazer uma analogia, sabe? Alguma coisa que você faz no cotidiano. E isso muda o padrão de movimento. Se você muda o padrão de movimento, você muda a ativação, consequente contração, consequente hipertrofia.
Total.
Então todos que treinavam com ele falavam isso. Nossa, que diferente, né? Sentia algo que normalmente não sentia. Por quê? Porque mudou o padrão de movimento. Então, possivelmente, esse seu aluno, ele sempre levantava errado. E era por isso, talvez, a lesão dele. E aí, não, é que ele mudou o padrão de movimento. Enfim. Né? E eu acho que, falando o que você fez comigo, né, em questão do agacho, já que a gente tá falando dele. Quando eu cheguei no começo, você não pegou e falou, não, vamos agachar mesmo assim. Não.
É, não.
A gente fez um trabalho muito grande em glúteo. Então, o glúteo, homens que não gostam de treinar glúteo, treinem, cara. Porque vocês vão ficar forte em tudo. Em tudo, cara.
Sabe é o importância desse músculo, rapaz.
Igual abdômen. Abdômen e glúteo. Cara, é o centro do corpo. É o centro do corpo que vai dá muita estabilidade, vai dar muita força. Você vê que conforme seu glúteo vai se fortalecendo, na hora que você vai fazer um terra, na hora que você vai fazer um agacho, fica muito mais fácil. Sim. E eu fui mudando o padrão do andar. Lembra que eu sentia dor para subir escadas? Porque eu subia forçando o joelho.
Sim.
Com o tempo, eu fui forçando o glúteo para subir escada. Passa a dor. A dor muda. Você muda até o padrão de andar. Na hora que você pisa, você pensa mais no glúteo. Entendeu? Então.
De ativação, né?
Se você fica pensando sempre em fazer o movimento, não pensando, mas o natural é que a gente faça o movimento sempre no joelho. Quando o joelho se lesiona, a gente fica pensando. E, ai, o meu joelho tá machucado, não posso mexer ele. Pelo contrário, você tem que mexer ele. Ah, mas tá rompido. Vai mexer dentro do possível. Dentro do possível. Ah, eu consigo mexer um fiapinho. Então vai ficar mexendo esse fiapo. Você vai ficar mexendo ele devagarzinho. Cara, você não pode ser louco de botar uma carga insana pra pessoa que já tá com o joelho machucado. É óbvio. Ah, mas é um trabalho pré-cirúrgico aí. Tem que fazer. A pessoa fala, ah, mas eu vou fazer cirurgia daqui 3 meses. Quantas pessoas você vê que machuca o joelho e fala, não, marquei operação. Você fala, pô, semana que vem? Não, daqui 6 meses.
Sim.
Como assim? E a pessoa faz o quê? Fica mancando 6 meses. dando para ter uma lesão do lado oposto, tortar a coluna.
Não, e fora que às vezes ela poderia muito bem atrofiar a perna. Um fortalecimento claro. De musculatura que em volta da lesão ali, no caso, sim, pensando em joelho, né?
Glúteo, tornozelo.
Tornozelo, quadríceps,
mobilidade.
Já vai adquirindo mais força dentro, igual dentro do padrão que ela não sente a dor. Quando ela realizar a cirurgia, a musculatura que tá em volta já vai estar forte e vai proteger. Tipo assim, não vai ficar aquela. Porque o que você mais vê quando, nesse caso, isso aí eu falo também que eu já vivenciei isso. Pessoas que, marquei daqui 6 meses. A pessoa literalmente não faz mais nada.
Exato.
Você vai ver pensando na
gota do joelho. Atrofia muito.
Você vai ver a coxa dela, sem musculatura nenhuma. Por isso que você entra no joelho.
É óbvio.
Vai chamar a dor.
É. Totalmente fraco.
Aí ela espera fazer cirurgia pra pensar em fazer um fortalecimento, pra pensar em, assim, pô.
Meu joelho tá machucado. Você consegue fazer panturrilha? Então vai fazer todo dia. Você vai deixar sua panturrilha super forte, cara. Sim. E esse outro, você consegue fazer glúteo? Alguns movimentos eu consigo, então vai fazer glúteo.
Elevação pélvica, cara, simples.
Exato, abdutora. Adutora, se der pra fazer também. Fortalece tudo que for possível. Não consigo fazer extensão. Tá bom, então vamos fazer todos os exercícios possíveis sem fazer extensão. E assim vai. Agora a pessoa, machuquei o ombro. A pessoa não mexe o ombro. Ela desiste do ombro. Não posso mexer. Ela baixa o bracinho e fica segurando o dia inteiro. Não, a articulação você cura mexendo.
Sim.
Você cura movimentando. Então as pessoas precisam parar de ter medo de se movimentar. Quando ela vai curar alguma coisa, ela vai querer fazer o quê? Movimentos que ela faz dia a dia. Não vai querer ficar com o braço para baixo. Então ela precisa movimentar. Ela precisa se forçar a fazer. Só de maneira... Sim. Periodizada, pensando.
É, igual você falou, né? E analogia, né? Quando você pensa em analogia, a pessoa já muda o padrão, como você tá falando. E isso é verdade, né? Isso aí é. Eu também concordo. Imaginar que você vai, igual fala, estender roupa. Pô, imagina, estender roupa. Você tá fazendo desenvolvimento, então.
Exato.
A pessoa fala, pô, então.
Nossa, é verdade. Ela vai na hora que ela for estender, ela vai fazer o desenvolvimento. Oh, é verdade.
Sim. Isso. Então ela evita muitas vezes aquela hipertensão lá na lombar, né? Que a pessoa acaba fazendo de qualquer jeito. E ali fica só no desenvolvimento do ombro.
Sim.
O ombro trabalhando forte para ele poder conseguir fazer o movimento que ele estende roupa.
Depois de algum tempo de treino, se você vai até levar, por exemplo, uma televisão para outro lugar, você já vai pegar a televisão de um padrão diferente. Você vai pegar alguma coisa pesada no chão já de um padrão diferente.
Isso aí você vê muito com o sofá, né? Um exemplo assim bem, bem claro, né? Porque eu acho que quando a gente treina, assim, é dessa área, a mãe da gente pensa que a gente é Hulk.
Começa a pedir as coisas.
Começa a pedir as coisas, puxa aqui pra mim, arrasta aqui pra mim. Aí você percebe, quando você vai pegar falei do sofá, né? Você vai lá, você encaixa a mão como se fosse fazer um terra.
Exatamente.
Levantei. Aí você levantou e carregou. Tipo, então você já começa a associar, tô em casa, lavando a casa, vou pegar o balde. Você não vai de qualquer jeito. Agora a pessoa
acaba
que não...
ficando até inconsciente, né?
Sim,
você vai pegando...
é tão natural que você vai agachar.
Você já pega certinho.
E as pessoas que não fazem isso realmente, você percebe que é diferente. A pessoa vai de qualquer jeito e ia falar, nossa, tô com uma dor. Nossa.
E falando na nossa profissão, se você olhar, quando a gente trabalha muito pegando peso no chão, a gente muito montando barras, montando barra. E cara, no futuro isso atrapalha.
Sim.
Atrapalha, então se a gente conseguir ao máximo possível fazer os movimentos de guardar peso, de montar barra certos, isso também vai prevenir. Eu lembro de ter visto um estudo que falava de lombalgia para professores de educação física.
Já vi.
É um estudo muito famoso, né? Que falava que muitos profissionais mesmo, a maioria, acabava depois de um tempo sentindo alguma dor na lombar.
Já vi também.
Mas porque é óbvio, as pessoas vão lá guardar o peso errado, elas vão montar o peso errado, elas esquecem da execução delas para a execução do outro.
É isso mesmo, é questão de tempo, de movimento, de
precisa
galera.
Ser rápido,
ali,
né? A pessoa tem pouco tempo.
E vai de qualquer jeito, né?
Exato.
Vai de qualquer jeito, faz de qualquer jeito e.
E aí com o tempo vai machucando, 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 na hora que ela vê é tarde.
Sim.
E você vê até desenvolvimento de hérnias quando você faz movimentos errados. Principalmente umbilical, né? A gente vê de pelve também. Também envolve, tudo isso envolve padrão de movimento. É um assunto muito legal. E você vê, né? A máquina, o peso livre, vai levando ao treino mesmo.
Sim,
ao padrão de movimento que a gente vinha falando. E, cara, eu gosto muito, as pessoas, né? Elas sentem um pouco de medo também dessa tensão do cabo. Fala, dói mais. Claro que dói mais. né? Se a pessoa fala, nossa, tá queimando muito. Ah, não gostei disso aí. Ah, pô, não é assim, entendeu?
Sim.
Então, é, se queimou, entre aspas, né? É porque realmente
tava sendo ativação.
O cabo estava ativando ali o ideal que era para ser ativado. E com o tempo, se você melhora no cabo, você começa a fazer os pesos livres imaginando se estivesse fazendo no cabo. Ah, mas imaginando. E você acha que vai mudar alguma coisa em minha imaginação? Vai.
Vai, bicho.
Vai. Se você tiver uma consciência corporal e começar a fazer bíceps.
Uma caneta.
Ou você faz tríceps mesmo. Com uma caneta, que nem o Hugo falou. E você tiver a consciência certa, vai ser treino. Se você colocar na cabeça, cara, o cérebro é incrível. Se você coloca que você tá agachando e tem 100 quilos nas suas costas, se você começa a acreditar naquilo, começa a pesar mesmo. Então, acredite, não é bobagem.
É verdade.
A parte psicológica é surreal. E muda muito o treino. Muda muito o treino. Não é só chegar lá e empurrar, a gente sempre fala isso. Não é só mover o peso, é contrair o músculo. Então, acho que é isso.
Sim, acho que é isso. Perfeito. O que você falou no final da frase aí é isso. Não é chegar lá e empurrar. Não é, ninguém é burro de carga, né? Empurra.
Exatamente.
De qualquer jeito.
Independente de qual máquina. É. Ou se é peso livre.
Não. Isso aí não... Agora, o ato de você estar lá e se conectar. Vai falar, se conectar com o movimento. Pô, eu sei que é perna, tô num leg. Pô, então... Mesmo assim, postura, coluna neutra, estabilizou... Comecei a fazer um movimento. Conecta, tá ali, ó. Entra com a máquina. Você e a máquina é um só agora.
Isso.
Tá na barra do agachamento, mesma ideia. Sentiu a barra nas costas, você e a barra é uma só. Pensa na hora de descer, na hora de subir, aonde contrair, como contrair, trava abdômen, sempre mantendo postura, mas é conectado, não? Desce. Usa a gravidade do corpo com o peso, desce, empurra de qualquer jeito. E sobe. Desce.
Pra onde foi
de qualquer jeito. Não, nem sabe.
Pra coluna só.
Pra coluna, foi na ponta do pé, o joelho tá doendo.
Exatamente.
Nossa, senti a lombar aqui, né?
Por isso que muitas pessoas são críticas a isso, de que musculação e cross não andam lado a lado. Eu acho que é o contrário. Elas andam lado a lado, sim. Eu acho que se a pessoa ela prefere o cross, beleza? Ótimo. Tem que fazer o que gosta. Mas qualquer pessoa de qualquer esporte tem que fazer pelo menos uma vez na semana de musculação. Para quê? Só para que ela tenha ela ganhe essa qualidade motora. Ganha qualidade motora, ela vai ver que com o tempo o desempenho dela em qualquer coisa que seja vai melhorar.
Isso, é isso. É.
No puxar da água na natação até o agachamento do cross. Entendeu? Então,
a musculação, na minha opinião, é a base de todo e qualquer esporte. Todo. Sinuca, esse esporte vai falar musculação. Vai te ajudar a desenvolver a sinuca.
Tem aquela zoeira lá que o Cossiello faz, né? Você chegou a ver esse vídeo?
Não.
Não viu? O Cossiello pega e faz o movimento de sinuca com o cross, sabe? E aí todo mundo zoou ele, brincou. Mas por que não? Pra você ver o tanto que a musculação é,
sim,
aberta.
É igual aquele do cabo, já viu aquele do nadador fazendo no cabo do cross? Assim, ó, ele fazendo um movimento. Tipo, muita gente fala, ah, que bobagem.
Pô, é borboleta, ué.
Você colocou ali no.
Ou o próprio cross.
O forto ali, o ombro dele ali, a questão de articulação de ombro, a dorsal, o peitoral, com o movimento que faz ali, que exerce, nossa, mano.
Na hora que ele chegar na água vai ficar muito mais fácil.
Nossa, chegou na água e ele falou, tu tá praia agora,
que
eu tô
isso.
Só curtindo, porque tá leve.
Exatamente.
Tá treinado, né? Tá treinado.
As pessoas, elas pensam que treinamento, a pessoa sempre deve segurar um pouco. É o contrário, treinamento sempre tem que ser mais difícil do que o momento. Tô falando pra quem vai realizar alguma prova, né? Mas o treinamento sempre tem que ser pior do que a prova. Ah, eu vou ter que fazer 400 metros de corrida. Você vai ficar treinando 400 metros? No dia você vai chegar, você sempre tá chegando 400 e parando. O certo é você fazer 1.800. Né? Pra você, na hora que chegar no 400, fazer, nossa, relaxado.
Relaxado.
Ah, eu preciso fazer 30 abdominais lá no TAF, lá, por exemplo. Um exemplo só, né? 30 abdominais. Ah, mas eu vou treinar 30 então. Não, você vai treinar 300. Porque na hora que você for fazer 30, você vai fazer rápido, bem certo, da maneira como eles pedem. Acabou. Levantou, você tá pronto pra correr.
Pra próxima, né?
É. Exato, entendeu? Então, o treinamento ele sempre tem que ser mais difícil do que as provas. Cara, o assunto vai rodando cada vez mais.
Não
acaba.
Não.
Nunca acaba. Mas eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Mais alguma colocação?
Foi dito já que a ideia que a gente tentou trazer hoje. essa observação, né, de máquinas peso livre.
Muito legal.
Muito legal.
Uma complementa a outra. Essa não. É a conclusão que a gente chega.
Certeza. E pensando em saúde, cara, tudo, né?
Com se tiver tudo. A oportunidade de fazer os tudo. Três, as quatro vertentes que a gente falou,
faça. Faça tudo.
É isso aí, Gu. Agradeço muito.
Tamo junto, Iago.
Mais um episódio pra vocês, pessoal. Se vocês gostaram, nos sigam nas redes sociais. IGCast. Como tá o seu?
Gu Porfírio Personal.
E o meu tá Iago Trino. Agradeço demais, pessoal. Até a próxima.
É nóis, galera.
Boa semana a todos e a gente se vê.